acho que vou olhar mais pra vocês e não fico tão intimidada.
É biomédico esteta?
Isso.
Ah, bom dia! Estamos novamente, então, aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast. Já iniciamos, né, falando aí quem nós vamos receber. Não temos ainda as boas-vindas da Rosana, então vamos esperar aqui o bom dia dela para depois apresentar a nossa convidada de hoje, Rosana.
Bom dia, Camila! Tudo ótimo? Bom dia, gente! Hoje mais um podcast iniciando, e claro que a gente tem presentinhos, né? O pessoal sempre espera, pergunta, como assim não vai ter? Vai ter sim, temos aqui uma caneca, um presentinho, caneca da tua Rádio Alvorada, e também uma necessária, olha que bonitinha, gente, da tua Rádio Alvorada, 65 anos, então vai participando aí da nossa live, manda seus comentários, manda um bom dia pra gente, enfim, fica à vontade aí pra interagir conosco, que nós estaremos trazendo tua participação também aqui pro ar pra gente falar hoje, gente, sobre envelhecimento,
então,
sobre as marcas do tempo e saber como amenizar essas marcas, é isso, Cami?
Então, comecei o programa dizendo, é biomédica esteta, né, o pessoal que viu, só via a Júlia fazendo, estamos já ao vivo já, né, com a Thalice Tomé, que a gente recebe com muito carinho, bem-vinda, obrigada. Bom dia.
Bom dia, meninas, muito obrigada, Camila, Rosane, tua Rádio Alvorada, pelo convite, primeiramente, né, e é isso mesmo, é biomédica esteta que nos referimos.
Super legal te receber aqui. É que esse termo, às vezes, não é
muito conhecido, né, é mais conhecido o biomédica ou esteticista, então,
isso,
né,
esteticista.
Mas a pronúncia correta é isso mesmo.
Então tá, acertamos então. Quando nós estávamos aqui nos organizando para entrar ao vivo, já fizemos alguns, né, comentários a respeito de qual é o nosso foco hoje, né? Eu não gosto muito dessa expressão combate ao envelhecimento. Eu acredito que a gente não tem que combatê-lo. A gente tem que se organizar para
prevenir, né?
Ou conviver bem com ele,
exatamente,
né? E através de procedimentos a gente consegue isso.
Exatamente. E tu sabe que hoje, na clínica, o que eu mais recebo é essa questão mesmo. Tá ali, preciso melhorar um pouquinho, não quero mudar minha aparência. Muitas vezes elas chegam com um pouco de medo. Não quero ficar igual fulano de tal, né?
Então, a Gretchen, o pessoal
exatamente.
Se refere, desculpa.
Né?
Mas vai fazer uma referência, às vezes, a procedimentos estéticos, a gente lembra de casos que são exagerados, isso causa um receio na
exatamente.
Gente,
exatamente,
né?
E para nós, da área estética, então, a gente já utiliza o termo mesmo demonização facial, né? Um termo bem forte mesmo, porque as pessoas, às vezes, se passam, né? E não é o objetivo que a gente quer no final, a gente quer isso mesmo, conviver bem com o envelhecimento, principalmente porque ele chega, precisamos estar preparadas para ele, mas ao mesmo tempo estar satisfeitas conosco mesmo, né? Estar gostando do que a gente olha no espelho, então o intuito é esse, melhorar com saúde e qualidade e harmonia.
E gestão de envelhecimento, eu acho muito legal essa palavra, né? Gestão do envelhecimento,
exatamente.
Como a gente vai gerir para que a gente possa envelhecer de uma maneira mais bacana, a gente pode dizer assim.
Exatamente, e esse gerenciamento começa desde cedo, né, Rosana? A gente precisa começar desde cedo. Quando a gente começa ali depois dos 45, 50, já não é mais um gerenciamento, já é um tratamento. E aí, ao invés de você fazer um ou dois procedimentos, já são muito mais. Então, gerenciar o envelhecimento é fundamental, é o principal e é o objetivo, eu acho, de todas nós, né?
Mas aí vai um pouco de encontro ao que nós, de encontro mesmo ao que nós falávamos antes, porque quando eu falei, mas eu pensei que o teu público fosse mais jovem, tu disse, as pessoas mais jovens muitas vezes me procuram para mudar.
Mudar, exatamente.
Daí não é, daí nós estamos nos referindo a
harmonização facial, né?
Que... E a objetivos diferentes,
diferentes,
né?
Exatamente.
Então vamos iniciar aí, quando é mais jovem, o que é mais indicado?
Camila, olha só, hoje, eu já tinha comentado antes, né, hoje 60% do meu público é o público da maior idade. Então, hoje, meu público, ele me procura porque antigamente não tinha esse gerenciamento, antigamente faziam o quê? Um botox, algo que mudasse minimamente, né, os traços, as linhas do envelhecimento. Hoje, as pessoas mais jovens que me procuram, elas procuram, sim, para fazer um botox preventivo. Então, eu já vou plantando aquela sementinha, né? Ah, Rosana, você me procurou para fazer um botox preventivo. Vamos fazer um bioestimulador de colágeno para depois, futuramente, não ficar caidinho, né? Já vou plantando a sementinha. Mas, normalmente, o primeiro contato das pessoas até 28, 30 anos comigo.
Qual é a idade que nós estamos falando?
Até 28, 30 anos, elas me procuram primeiramente para fazer um botox ou um preenchimento labial. Ah, eu quero contornar o meu rosto, sabe? Depois eu vou plantando essa sementinha do cuidar da pele, do gerenciar o envelhecimento.
Porque a gente tem, quase sempre, né, só vai procurar quando a coisa já tá num nível mais complicado, já tá com uma linha de expressão mais funda, aí fica muito mais difícil de tratar.
Meu Deus, com certeza. E aí as pacientes acima dos 45, 50 anos, elas já vêm porque já tá nesse estado, né? Então tá ali, eu preciso, resolve isso pra mim. Aí o que acontece? O gerenciamento não é do dia pra noite, né? Então quando as pessoas me procuram e digam, tá ali, eu preciso melhorar isso aqui, por exemplo, o jowzinho, a pele tá caída, senti que tá fininha demais. Ela já me procura sabendo que é um tratamento que ela vai começar a ver resultado em 90 dias, 30, 60 dias. Então, se me procurar dizendo, tá ali, eu preciso mudar, mas eu quero pra semana que vem. Ai, minha filha, a gente até dá um jeitinho, né? Pra ti, pra tua festa, pro teu evento bacana. Mas mês que vem tu volta aqui e vamos fazer o passo completinho.
Mas a partir de que idade nós estamos falando de que seria necessário, assim, já iniciar esse gerenciamento?
25 anos, Camila. 25 anos, em estudos científicos, já a gente começa a perder colágeno. E o nosso processo de produção diminui também. Então, até os 25 anos, tudo sobe. Depois começa a cair. E aí a gente tá aí pra ajudar, né?
E as coisas realmente incomodam a gente no passar do tempo, né? As linhas de expressão, essas próximas aqui
galinha,
dos olhos, pé de galinha. Essa parte aqui do bigode chinês, né? Que a gente
incomoda
chama.
Muito.
Começa a cair um pouco bochecha aqui o rosto, né?
E aí são vários tratamentos, na verdade, que englobam pra gente conseguir melhorar. Ah, os pés de galinha. Porque hoje o Botox, ele é sim o mais conhecido hoje, né? Só que o que ele faz? Ele trava a musculatura. Então, ele vai prevenir. Agora, a tua pele, a linha que já tá ali marcada, o Botox não tem ação nenhuma. Porque ele tá lá no teu músculo, né? Então, tu tem que fazer algo ali pra tua pele.
E o que que é? Que a gente vai fazer pra pele?
Aí a gente tá em áreas diferentes. Por exemplo, região de testa, orbicular dos olhos, orbicular da boca. O que mais a gente faz no gerenciamento são os fios de PDO. Os nossos queridinhos fios de PDO, né?
O que é um fio de PDO? O pessoal sempre fala fio de PDO, tu fica pensando um fio que puxa daqui pra lá. É
exatamente.
Isso?
Olha, tem vários tipos de fios, tá? O de PDO. Vários momentos dele, digamos, né? Tem o de tração, que é bem esse que você falou. Coloca aqui e puxa pra cá. Ele faz isso mesmo, ele tem um poder de tração. Porque ele é um fio, ele é uma linha. Imagine uma linha cheia de espiculazinhas, né? De garrinhas aí. E aí, quando a gente coloca na camada subcutânea da tua pele, na gordurinha ali do rosto mesmo, ele faz essa tração que a gente quer que ele faça. O intuito dele é estimular colágeno. Então, essa tração aí que a gente faz, colocando no ponto certo, depois de um bioestimulador de colágeno, ele tem uma durabilidade muito maior de potência de tração também. Mas as espículas, ao longo do tempo, vão perdendo as forças e ele fica ali estimulando o colágeno. Em bula, ele tem até 2 anos de durabilidade.
Mas o que é uma espícula?
Espículas são umas garrinhas. Então, é um fio lisinho com umas garrinhas, assim, ao redor, que fica agarrado mesmo ali, fazendo essa tração. Então, é importante a gente fazer ele, sim, para dar essa tração, mas levando em consideração que tu tenha uma continuidade desse tratamento. Porque depois ele vai perdendo essa força e vai caindo de novo, se tu não continuar o tratamento, né?
Ah, mas é ele fica aí, né? Ou ele vai se... O organismo absorve?
Absorve. Tá. 3 meses ao tempo que ele tem de tração.
Tá.
Depois dos 3 meses, ele vai perdendo essas forças e ele fica ali estimulando o colágeno em bula por até 2 anos. Mas eu sempre digo para fazer todo ano. E aí nós temos outros fios também, que são os fios lisos, né? Os fios lisos, eles não têm função nenhuma de fazer tração. Apenas
de
estimular o colágeno. Então, a gente utiliza muito nessa região de olhos, olheira, testa, glabela, aqui em cima nos códigos de barro, né? De barra, desculpa, que incomodam a gente também. Então, esses são os fios. Cada fio é indicado para uma região. E nós temos também os fios que eles são tipo preenchedores, que vem 16 fios em um único entradinha, né? Então, vamos colocar, digamos, olheira. O lugar que eu mais coloco é olheira, esse. Coloco na olheira, larga aí 16 fios. Gente, o efeito é maravilhoso. Já preenche na hora. Aquela flacidez, aquela pelezinha que a gente tem aqui, em 30 dias já diminui um monte.
Olha, que legal.
Então tem solução pra olheira?
Tem, amiga. Tem solução pra
Mas
olheira.
Mas quando a gente tá falando em olheira, não é a olheira... Porque tem olheira que é a cor escura,
exatamente,
né? E tem uma olheira que é a bolsa.
É o
nós
fundo
falando?
Também. É fundo.
Tem três tipos, quatro tipos de olheira.
Então,
a olheira flácida, que é essa olheira que tem a pelezinha ali, que são ruguinhas mesmo que incomodam, que aí sim a gente fala do fio de PDO.
E desse
tem
ali que tu falou, isso dos aí, 16.
Dos 16, ou então coloca vários, né? Depende do caso, cada caso. Temos, então, a olheira funda, que aí é preenchimento. E, muitas vezes, nessa olheira funda tem também a coloração escura junto.
Que é aquela coisa
roxa,
que parece
roxeada,
que tá cansado,
né? Exatamente.
Tá. E a bolsa?
A bolsa, daí, é um pouco mais complicado. Eu tenho a bolsa, se você olhar pra mim sorrindo, né? A única coisa que eu faço na minha olheira, então, é microagulhamento e fio de PDO. Porque se eu preencher, vai evidenciar um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, tem solução. Porque esse fio de PDO, ele dá uma preenchida também. Então, tem solução, tem como a gente cuidar. Eu faço fio na minha olheira já fazem 3 anos e faço 2 vezes por ano. Então, é o gerenciamento.
Bota, tipo, nós estamos falando de quantos? A gente falou 16 uma vez só.
Isso aí.
Mas aí, se bota um por um, assim?
No mínimo 5 cada lado.
Tá.
No mínimo 5 cada lado.
E bota como, assim?
É uma agulhinha. Uma agulhinha. A gente entra aqui no cantinho do orbicular, vem até onde a gente deseja, remove a agulha e o fiozinho fica ali. Fica ali dentro. Ele é uma cor roxinha. Então, se você fizer um ultrassom, depois vai aparecer ele ali. 30 dias ele já começa a ficar transparente e ele fica estimulando o colágeno por até 2 anos, mas ele absorve com o passar do tempo. É incrível. O fio de PDO hoje, pra mim, no meu conceito, ele é um dos tratamentos mais avançados que nós temos.
Revolucionário, né?
Revolucionário.
Muito interessante. Deixa eu mandar uns abraços aqui pro pessoal que está nos acompanhando na live. Odila Miri, bom dia. Zulmira Bordinhão também mandou pra gente um bom dia aqui. Também no YouTube, Salete Chimansky. A Marlise também mandando parabéns aqui por mais uma pauta bacana. A Marilei Oliveira também mandando parabéns pra gente. E o pessoal pode interagir. A gente lembra aqui que nós estamos com os presentinhos, olha só, tem uma caneca da tua Rádio Alvorada, dos 65 anos, e tem também uma necessária para você colocar os produtinhos, né, para guardar as maquiagens.
O home care, já que estamos falando de gerenciamento, né?
Exatamente.
Falar do home care, então, o que, que nós poderemos botar aqui?
O que tem que estar nessa bolsinha, nessa necessária?
O que tem que estar, sem dúvida, é o teu protetor solar, primeiramente, né?
Gente, isso é...
Falando em prevenção
de
mancha...
Teve um que veio aqui que não falou isso.
Não falou? Ah, todo
não
mundo
teve
fala,
um que não
né?
falou. É.
Todo mundo fala e bate nesse assunto, né?
Uhum. Protetor solar hoje, ele é, inclusive, a prevenção do câncer de pele, né? Então, ele é importantíssimo, seja ele com cor ou sem cor. Na dúvida, utiliza primeiro sem cor, depois o com cor por cima. É o mais importante, um protetor solar, com certeza. E segundo, um hidratante, né? Independente da pele, se é oleosa. Tem gente que diz, tá ali, como é que eu vou usar um hidratante se minha pele é oleosa? Vai usar. A gente tem, sim, hidratantes para te utilizar. Hoje, eu trabalho muito pouco com produto pronto. Eu trabalho muito com o manipulado. Vem na clínica, eu avalio a tua pele. Ah, Camila, acho que seria interessante isso, isso e isso. Vamos fazer?
Entendi.
Vamos. Tua pele é diferente da minha, que é diferente da Rosane, que é diferente, entendeu? Então, gosto muito de trabalhar com o manipulado. A gente é específico para você. E é incrível, assim. A gente pode colocar, inclusive, vitamina C, né? Tem gente que diz, tá, eu uso de noite ou uso de manhã? Não sei.
É confuso vitamina C, hein? Porque eu já ouvi falar que, ah, não, tem que usar de noite. Ah, não, mas tem que usar de dia e tu passa o protetor. Qual que é o certo?
Não tem mais certo e errado. Antigamente se diziam que era pra utilizar à noite porque ele perdia o efeito dele com o sol ou então poderia manchar a pele com o sol. Mas, na verdade, a vitamina C é um antioxidante. A função dele ali é tirar as toxinas da tua pele e ajudar no clareamento dela. Então, hoje, a gente coloca a vitamina C junto com qualquer outro ativo. Vou fazer um com ácido hialurônico, vou pôr uma vitamina C junto. Então, a gente pode utilizar dia e noite. A única coisa que tem que ter cuidado é quando tem uma concentração de ácido maior, né? Então, vou utilizar um para clarear meu rosto. Tem ácido, aí sim vai usar só à noite. Durante o dia é bom evitar.
Quando você falou em vitamina C, você falou em colágeno, né? Há produtos também para ingestão, né?
Via oral, tem sim.
É associar os dois, isso é legal.
É associável, exatamente. O interessante é a gente gerenciar o nosso nível de colágeno e vitamina C desde cedo também. Se não faz isso, com o passar do tempo, ele vai ter uma absorção muito menor. Então, usa os dois, pele e ingere.
Tá, mas esses, especialmente quando a gente fala de colágeno, que tem esses colágenos para você ingerir, eu quero saber, tem colágeno que é em cápsula? Tem colágeno que é em pó? Diz que uns absorvem melhor que outros. Tem alguma indicação por parte de vocês? O que é mais eficiente, eficaz?
colágeno com Verisol é o que é o mais eficaz.
Verisol?
O Verisol, ele é um ativo que ele vai te ajudar a acelerar esse processo. Então, vai sim absorver com mais facilidade. Então, seja em cápsula ou em pó, a critério de cada um como gosta de tomar melhor. Desde que ele tenha o Verisol, que é a molécula pequenininha para conseguir administrar melhor, faz efeito. Eu, particularmente, tomo em cápsula, porque eu não sou muito boa com esses negocinhos de tomar. Ai, quando eu fazia academia, tem que tomar whey. Ai, não vou tomar não, gente. Muito líquido pra pouca coisa. Eu disse não. Então, toma uma cápsula e tá tudo certo.
Às vezes o gosto,
né? Eu tenho uma pergunta aqui. O que que passa primeiro, protetor ou hidratante?
Hidratante. Primeiro hidrata a pele e depois passa o protetor solar. E tu pode, sim, retocar o teu protetor solar ao longo do teu dia, né?
Mas e protetor solar já não é meio hidratante? Me explica isso.
Olha, existe muita diferença entre protetor solar. Tem gente que não diz, que me diz assim, eu não uso porque fica oleoso, fica um aspecto ruim no meu rosto. Existe aquele protetor solar, sim, que ele é mais oleoso e mais pegajoso, que é pra te usar na piscina, na praia, porque daí ele fica na pele e não sai, às vezes, nem com um sabonete, né?
Nem tomando banho depois não sai.
Então, esse é pra te utilizar nesses eventos, praia, piscina, verão, viagem. E aí, protetor solar, que tu, pra te utilizar no teu dia a dia, tu pode pegar um com hidratante já. Mas não substitui o hidratante. Sempre utiliza o hidratante antes e o protetor depois.
Olha, mas hoje existe o que se chama de efeito mate, né?
Sim, gente, é ótimo. Eu tenho alguns que eu gosto muito de indicar.
Eu não gosto, porque minha pele é seca.
Eu amo efeito mate. Eu só passo protetor solar
bastante.
Efeito
mate. Eu também. Eu, na minha pele, só passo protetor efeito mate. Inclusive, eu uso um sem cor e depois um com cor.
A Júlia tá dizendo que também.
Tu usa dois?
Eu
um
uso
sem cor
dois.
E um com cor?
Eu uso dois, porque assim, no meu caso, eu tenho a pele muito branca. Sim. Eu tenho rosácea, que são aquela parte aqui dessa bochecha, principalmente vermelha, né? Então, eu já tive ela muito inflamada. Hoje, graças aos tratamentos que eu faço anualmente, assim, ele tá controlado. E eu tenho casos de câncer de pele na família também. Então, eu tô retocando o tempo todo, assim. Se tivesse, assim, um protetor em spray pra mim ficar retocando, inclusive, depois da maquiagem, eu acho que eu usaria.
Você sabe que a gente que sai muito de casa, né, tem que trabalhar, enfim, contato com pessoas, eu passo, por exemplo, o protetor solar com cor e eu passo o pó também, que é protetor
ótimo.
Solar.
É.
Então,
eu
e
adoro
durante
também.
O dia, e daí sempre, né, a dermatologista sempre diz, tem que reaplicar ao longo do dia, não basta passar só de manhã. Aí, eu faço o quê? Dou um migué, né? Pego o pó e de meio-dia eu passo o pozinho somente por cima da maquiagem que
não,
eu já tinha.
Então não é migué.
Tá usando, tá legal.
Não passo de novo o protetor líquido,
né?
O pó já tá valendo, exatamente.
Tanto que tá surgindo, né?
Exatamente, tá vindo com muita frequência, assim, muita gente tá aprovando o protetor em pó, na verdade, né? E ele tá sendo muito bem vendido, assim. Eu vejo que as pessoas dizem, ele posso usar em pó?
Prático,
pode.
Né?
Não substitui o tópico mesmo, né?
Sim.
Mas tu utiliza ele de manhã e depois meio-dia retoca com pó, tá fazendo tua parte já, Rosana. Parabéns.
Olha só, ganhei estrelinha, gente.
Tem mais uma quando a gente vai, né, disponibilizando nos nossos... Nós estamos ao vivo, né, nas redes da tua Rádio Alvorada, nos canais digitais, e alguns dias antes já vamos disponibilizando às pessoas o assunto e quem o profissional, a profissional no caso, que estará conosco. E já recebendo algumas perguntas, né, e me recordo aí que alguém teria me dito, já vai pedindo da pálpebra... nós falamos das olheiras, das bolsas, da pálpebra superior.
O que
dá para fazer?
Camila, a pálpebra superior é necessário, sim, a gente cuidar também. Hoje, para prevenção ali do gerenciamento, a gente tem, sim, procedimentos que dá para se fazer. Como o jato de plasma, por exemplo. Ele faz a retração da pele, ele melhora a qualidade. Indicado fazer no inverno, por conta da... Queima, né? Queima ali a pele, então por conta do sol.
Mas aí como é que é? O fiozinho a gente já falou. O jato é o quê?
O jato de plasma, na verdade, ele é um equipamento, um eletrocautério, que ele cauteriza. Então a gente dá umas leves queimadinhas ali na região e ele dá uma cauterizada. Então ele diminui, quanto mais próximo um pontinho do outro, ele vai diminuindo essa flacidez. Então tem casos que se essa flacidez for baixa pra média, a gente consegue resolver com o jato de plasma.
Quantas vezes?
No mínimo duas sessões. No mínimo. Eu já vendo na clínica hoje, quando a cliente vem pra fazer um pacote de duas sessões.
E fica a marca, sim?
Fica. 15 dias, mais ou menos, fica a marquinha, fica todo pintadinho, assim, pretinho. Essas casquinhas caem sozinhas e quando cai, a pele já vai estar retraída.
Eu já vi.
Na verdade, ele já foi muito feito também.
Tem gente que faz aqui no pescoço,
isso,
né?
Isso, ele já foi muito feito também para rejuvenescimento. Mas hoje nós temos muitas outras tecnologias mais seguras, mais invasivas, inclusive, mas que não deixam essa marca, né?
Porque às incomoda vezes... incomoda um pouquinho assim, quais, né? São 15 dias.
Bioestimulador de colágeno, por exemplo. Nós falamos, o fio é um bioestimulador de colágeno em forma de fio. Uhum. E o bioestimulador de colágeno, nós temos também o ácido polielilático e tem também a hidroxiapatita de cálcio, que são administrados...
Vai devagar,
injetáveis.
Viu? Injetáveis. Daí injetáveis. Não é fio, daí não é como? É fio. Fala de novo esses dois nomes.
Primeiro eu vou falar então sobre hidroxiapatita de cálcio.
Meu Deus, jamais eu ia
hidroxiapatita
que
de
é
cálcio.
Isso, Jesus.
Bioestimulador de colágeno com uma alta capacidade de volumização.
E aí faz como?
Então, Camila, você vai me procurar hoje para fazer um poupança de colágeno. Eu quero fazer minha poupança, ó, não quero cair, quero prevenir. Vamos lá. Uhum. A gente pode fazer esse hidroxiapatita, a gente faz em pontos estratégicos. Não posso aplicar em qualquer lugar porque ele volumiza.
Tá.
Então, normalmente, aplico no contorno do rosto, já para dar uma contornada, uma volumizada. E no ponto onde a gente entra, uma forçadinha maior para ele fazer o quê?
Tração,
esticar.
Tá.
Então, pacientes jovens, abaixo de 28 anos, eu faço esse.
Tá.
Acima de 28 anos, já entro com um ácido polielilático, que esse ácido ele é o mais potente, vem muito mais quantidade, e ele não tem ação de volumizar. Então, ele só vai melhorar a qualidade.
Dá pra fazer aqui daí?
Não.
Não.
Aonde eu aplicar, ele melhora. Somente em regiões seguras. Então, testa, não posso, ao redor dos olhos, nariz, boca e queixo também não. Pescoço, terço médio do rosto, abdômen, braço interno de coxa, aí Deus é o limite, né?
Coxa, pernas.
Pernas.
Olha ali. Gente. Né? Porque a gente falou antes, né? Que você também trata
também
o corpo.
Também trata o corpo.
Né? A pele do corpo.
Ah, e agora tá o boom do bumbum, né?
O boom do bumbum.
Agora é o momento.
É o verão, né?
É
a gente
verão.
Chegando,
né?
Você vai colocar um biquíni e você diz, poxa.
Preenchimento, bioestimulador. Tudo, gente, assim, eu confesso aqui que eu tava com um pouco de receio de trabalhar com o corporal, porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava mais com o corporal. Meu Deus, eu me lembro que eu investi horrores em aparelhos para trabalhar o corporal, porque eu disse, eu quero o corporal. Só que o corporal depende muito mais do paciente do que de mim. E então a gente acaba, às vezes, se frustrando, né?
Certo, entendi.
E aí eu disse, não, vou focar na face e é isso. Ano passado eu recebi uma proposta pra mim fazer apresentar um trabalho sobre glúteo. Eu disse, meu Deus, eu nem sei falar sobre glúteo, o que eu vou fazer, né? Ah, eu fui, eu nunca disse não, né? Vou estudar e vou aí. E aí eu peguei umas pacientes modelo pra conseguir fazer esse trabalho e ter resultados pra mostrar como é que eu ia, né, falar sobre algo que eu nunca tinha feito. E eu disse, gente, é isso. Bumbum, dá resultado, não depende do meu paciente, depende de mim, da minha técnica. E aí eu comecei a trabalhar bumbum, bioestimulador de colágeno. É algo que é mais difícil a gente mostrar resultados, né? Que as pacientes se sentem um pouquinho receosas, né? Ai, não quero que poste. Então, a gente respeita sempre a opinião do paciente, né?
Uhum.
Mas 90 dias antes, que nem a gente falou antes, é gerenciar também, né? Então,
mas
90
aí acontece
dias
o quê?
Antes.
Empina?
Empina, levanta, amiga. Levanta, descola celulite, dá uma empinadinha.
É?
Dá pra volumizar, dá pra pôr preenchimento em glúteo, que aí é diferente do preenchimento facial, né?
E a celulite aqui também?
Dá pra descolar, dá pra fazer...
Mas aí
é milagre!
Não. Vamos ver. Eu gosto de saber como é que faz, sabe? Porque eu sei de muita gente que acaba não fazendo por medo de sentir dor, por exemplo,
não,
né? Mas porque agora tu falou ali de queimar.
Mas não dói.
Tá.
Um dos pontos, assim, que eu amo a biomedicina é que eu sou apta a anestesiar. Então, assim, hoje tem profissões que não podem usar anestésico, né? Então, nós passamos por todo um conhecimento de anatomia e fisiologia também, que a gente sabe quanto de anestésico, aonde pode, aonde não pode. Então, a gente anestesia tudo lá na clínica.
Ah,
que bacana.
Sem ter
dor,
não.
Deixa eu trazer aqui uns recadinhos. Vamos lá. A Michele. Sou suspeita em falar, mas a doutora Thalia é maravilhosa.
Ai, obrigada.
Bom dia, garotas.
Olha, ele
beijo,
tá na
Michele,
tela.
Beijo, Michele, querida.
Ótimo.
O Henrique Maridão mandou recado aqui, hein? Tem que agendar o Botox, Henrique.
Ah, é
isso aí. Henrique também mandou pra gente aqui.
Ele tá me incomodando. Ele diz, amor, eu preciso fazer meu Botox.
O Henrique é o
meu esposo, marido.
Marido. Tá.
Ele fez, gente. Ele fez 20 fios de PDO esses dias. Ele disse, amor, tá me incomodando isso aqui. E a cada 3 meses ele tá lá. Amor, quero fazer meu Botox. Porque homem tem uma flacidez muito maior que mulher, né?
Ah, é? Que história é essa? Como assim?
Eu força pensei que fosse muscular.
Eu também pensei que fosse o contrário.
Não, força muscular. O homem, ele tende, sim, a ter um envelhecimento muito mais muscular, maior do que da mulher. A nível de pele, não. Nível de pele, a mulher perde muito mais colágeno do que o homem. Mas a nível muscular, o homem, ele tende a ter uma perca maior.
Olha só, gente.
E o Henrique, agora já que nós falamos, né, ele sofreu um acidente há muito tempo atrás e ele tem um monte de placas e parafusos em cima do osso dele. Então, a musculatura
dele é na face.
Então, a musculatura dele é muito fina. E aí, muitas vezes, o Botox não tem aonde se agarrar tanto ali. Ele não tem muita estabilidade, né? Então, dura muito pouco tempo. E aí, um dos principais motivos que eu escolhi o meu mestrado ser fios de PDO é que ele é o meu principal, minha motivação diária, né? Eu disse, vamos fazer fios de PDO. Fizemos 20 fios de PDO nele esses dias e amanhã ele vem fazer Botox. Amanhã tu faz.
Ah, deve ser legal, né? Nossa. Tu ter essa vantagem, né?
Tem que ter vantagem de ser marido da... Thali. Agora, eu adoro o meu tratamento que faço com ela. Super recomendo a Marilei. É maravilhosa, explica os procedimentos transmitindo segurança pra gente. Obrigada, Marilei. Obrigada,
eu adoro que meus pacientes estão tudo me assistindo, né? É. Isso aí.
E tu vê, né, que eu falava antes, a segurança, penso que pesa muito, né? Quando eu falei que algumas pessoas têm medo, algumas pessoas têm receio, por exemplo, de mudar muito a aparência, né? De
nós eu sou essa antes. Paciente, Camila, eu tinha medo. Eu sempre fui a lagoa, né? Então, eu sempre tive um aspecto mais retraído, assim, daquela estrutura grande, mas alguns detalhes que são pequenininhos. Então, no meu queixo, eu tenho 4 ml de queixo. Aí, a gente pergunta, meu Deus, 4 ml, aonde que tá, né?
E o que é isso, assim? 4 ml de queixo
ácido é hialurônico, preenchimento daí.
Daí, tudo.
Pra volumizar. Frente, assim.
Pra frente, volumiza.
Entendi.
Porque tem a durabilidade, né? O ácido hialurônico hoje na clínica que eu trabalho, de preenchimento, seja ele labial, olheira, estruturação, temperamento, ele tem uma durabilidade em bula de 2 anos. Mas a gente faz a cada 1 ano, né? Porque a gente quer que mantenha esse resultado.
Sim.
Então, a primeira vez que eu fiz a minha harmonização facial, eu utilizei 6 ml de ácido hialurônico no meu rosto.
Hoje, é bastante isso?
É bastante. Hoje, pra primeira vez que tu chega pra fazer uma harmonização, é o que a gente utiliza. Não que seja muito, mas é o inicial, assim, pra fazer tudo. Um lábio vai 1 ml, no mento, no queixo, né, vai mais 1 ml, no sulco vai mais 1. Então, se tu vai contando, não é muito porque é limitado,
entendi,
né?
É nas regiões diferentes.
E importante assim também que cada região é um tipo de ácido hialurônico, né? Esse que vem no osso, por exemplo, ele tem que ser um ácido hialurônico mais firme, mais duro, porque eu quero que volumize, né? O que vai no lábio tem que ser algo maleável, porque não
pensei que era a mesma coisa, gente.
Boca de linguiça meia dura, né? Então, tem que ser mais maleável. Olheira também, tem que ser algo bem suave.
Tá. Então, eu vou fazer uma pergunta pra mim agora.
Autoconsulta.
Na verdade, eu não queria volumizar a minha boca, mas eu queria hidratar ela, assim, deixar ela mais...
Sem esses vincos, né, que tem.
Tem como...
É possível. É muito possível. E hoje eu tenho muitas pacientes que me procuram pra fazer esse tratamento.
Ok, vai já volumizar. Agendamos, então.
Ótimo.
Depois a gente agenda.
Vai volumizar um pouquinho no primeiro mês, Camila.
Tá.
Porque ele tem essa inchaço, né? Vai inchar um pouquinho. Qualquer ácido hialurônico aplicado, olheira e lábio, ele tem 30% de retração depois, porque ele usa pra hidratar. Então, tem essa possibilidade, sim, de fazer
depois
só pra hidratar.
Depois vai amenizando.
Sim, mas tu vai amar.
É? Então tá, depois a gente agenda. Então, tá.
Aqui eu tenho um pedido aqui, ó, do pessoal do consórcio lá, Domus. Thali, fala sobre o procedimento que some os vasinhos das pernas. Porque agora tá chegando o verão.
Tá chegando o verão.
Aí o pessoal também, né, quem é muito branquinho, tipo eu, assim, aparece esses vasinhos. E aí?
Aparece e nos incomoda muito, né? Eu recebo pacientes...
Como se fosse varize, assim?
Varicose. É o nome, né? Que é aquelas varizes bem superficiais, né? Agora, infelizmente, eu ainda estou educando as minhas pacientes e os meus seguidores, né? Nas nossas redes. Porque eu sempre digo que é uma construção. Nós temos que educar eles. Então, desde abril eu venho dizendo... Faça agora seus vasinhos, não deixe pro verão. Agora eu tô lá, com a agenda cheia de gente querendo fazer vasinho,
mas
né?
Aí vai pro sol, dá?
Não dá. Não pode ir pro sol. Então, assim, eu tenho um termo de responsabilidade bem explicadinho que eu faço pra minha paciente ler antes. Quer fazer, Rosana? Eu vou fazer pra ti. Mas aqui, ó. Até não sumir o roxinho, você não vai pegar sol. E eu sigo todas as minhas pacientes. Se eu ver uma fotinha, fica manchadinha. Se eu vir uma fotinha na piscina, eu já xingo, já. A gente já faz uma amizade e eu já tô no direito. Então, tem que cuidar, né? É assim, importantíssimo mesmo, né? atrás dessa varicose, tem sim uma varize alimentando ela, né? Uhum. Mas a gente consegue sim tratar, não é nem esteticamente, é saúde esse tratamento. A gente trata com um esclerosante, não é uma sessão também, né? Mas no, com o passar do tempo, sim, não volta mais. E eu tenho pacientes de anos que vêm fazendo comigo. Todo inverno estão lá, 4, 5 sessões por ano. O inverno, né? Passa o inverno fazendo, o verão elas ficam em paz e tranquilas.
Legal, interessante.
Esse produto que ele só some a só some o aspecto. É isso?
A agulha
isso
também.
É uma agulhazinha também, mas assim, ó, uma agulhazinha de Botox bem fininha.
Bem fininha.
Tu quase
aí
nem sente.
É um líquido que entra.
Isso aí, é um esclerosante à base de glicose.
Uhum.
E ele faz essa melhora desse aspecto arroxeado dessa veia, né?
Entendi.
Quando a gente injeta, ele some na hora. Uhum. Mas aí depois o vaso vem vindo. Se ele era roxinho, ele fica bem vermelhão. Então, quando a gente pega, porque muitas vezes a gente não consegue pegar, porque tu pensa que no hospital, às vezes, é difícil pegar a nossa veia, né?
Uhum.
Pensa aquele vasinho ali tão pequenininho.
Uhum.
Então,
que...
nem toda picadinha a gente acerta o vasinho. Mas ele, quando a gente acerta, ele some. Se não sumiu, eu fico tentando até conseguir. Uhum. Mas, normalmente, como eu trabalhei anos ali no...
Tem um olho bom pra isso,
daí,
né?
Já vou na mãozinha, assim, sabe?
Não, tem que ter firmeza.
É.
Tem pacientes, eu não sei se você já recebeu na sua clínica, que tem lipedema.
Uhum.
Tem algum tratamento indicado?
O que é lipedema, para começar? Porque eu não sei.
Lipedema, então, ele é um excesso de edema nas pernas, né? Que formam celulites.
Uma gordura inflamada.
Inflamada, isso aí. A gente trata, assim, o lipedema também. Primeiro que a paciente tem que desinflamar. Então, através de alguns exames laboratoriais, eu solicito, elas fazem, me tragam um resultado. Tá inflamada, vamos desinflamar. Aí a gente manipula remédios para ela, né? Top, via oral, para ela tomar. E aí, depois de 60 dias, ela tem que tomar os 60 dias, aí ela volta, a gente avalia se era lipedema ou se é celulite daí.
Uhum, porque mas é diferente,
é,
né?
É diferente. A celulite, se você agredir uma celulite ali, ela vai melhorar. É. Se você agredir um lipedema, vai piorar, porque já tá inflamado, tu vai inflamar mais ainda. Então, tem que ter...
Experiência própria.
Normalmente, no olho, eu já sei se é lipedema ou não.
É.
Então,
uhum.
Um dos tratamentos para você que tem lipedema, então, Camila, é a drenagem linfática. Cuidar o que tu come, tomar bastante água, drenar.
É, mas já aconteceu, assim, de fazer um procedimento e ficar pior, realmente.
É, piora. Assim. Se faz procedimento inflamado na região...
É bom a gente falar, porque as pessoas entendam, né? Às vezes, acaba gastando, investindo...
Exatamente, e não tem o resultado.
E não tem o resultado. Então, fazer esses exames,
sim,
buscar um profissional legal, assim, que,
exatamente,
né?
Exatamente. E uma coisa que eu sempre faço, assim, na clínica, se eu tô na dúvida, vai, faz exames, trata a lipedema primeiro... Depois volta aqui pra gente fazer.
Legal.
Eu não faço nada que eu não tenha a segurança do que é, sabe?
É o que as tuas pacientes estão dizendo aí, né?
É, isso aí.
Que tá,
então,
você passa
segurança
isso
em primeiro
gente...
lugar,
pois,
né?
É.
Tem gente que me diz, Thali, tu faz tal procedimento? Vou citar o nome, tá, gente?
Uhum.
Thali, tu faz rinomodelação? Não faço, gente.
O que é isso?
No nariz, né?
No nariz.
Isso é ele?
Ah, sim, tá.
Não tô aqui pra julgar, pelo amor de Deus, né, gente? Uhum. Quem faz, eu acho que quem faz tem que ter muita competência pra fazer, porque a nossa principal artéria facial tá passando por aqui, né? E é uma gotinha de preenchimento que pode obstruir ela. Então, eu não faço. Quer fazer o nariz? Tá aqui o número dos médicos, vai lá, faz com cirurgião plástico, tu arrindo, e tá tudo certo, né?
Uhum.
Não faço.
Tem riscos?
Tem muito riscos. Tem.
Era o que eu ia falar agora, porque a gente falou de tanto procedimento, né? Mas tudo é feito com muita responsabilidade, porque tudo tem... Pode acontecer alguma coisa, né?
Tudo, Rosana, até mesmo Botox, né? Então, assim, tudo a gente tem que ter muita ciência, muita noção do que tá fazendo, né? Então, aí um Botox, se tu vai fazer em algum pontinho já que não é indicado, vai cair a sobrancelha, vai dar ptose... Então, assim, tem que ter muito cuidado em tudo, até mesmo uma limpeza de pele, né? Na clínica, eu tenho, assim, ó, 5 sabonetes, 5 esfoliantes, eu tenho tudo.
Uhum.
Se tua pele é sensível, é um tipo de produto que eu vou usar. Se tua pele é mais áspera, mais grossa, é outro tipo. Se é acneica, é outro tipo. Então, assim, cada pele tem um tipo de tratamento que a gente faz, então...
E eu queria entrar agora no assunto que é o peeling. Ah, o peeling, ele é altamente difundido, desde muito tempo já se faz o peeling, então ele dá uma rejuvenescida, dá uma renovada na pele. Agora, que peeling é indicado para que tipo de caso?
Perfeito. É um assunto que esse ano virou polêmica, né?
Tivemos exemplos aí que deram super errado.
Super errados. E assim, não só falando do peeling de fenol, que foi que aconteceu toda a repercussão nesse ano, mas já, ele já era proibido, né? Ele já era permitido somente para médicos e em centro cirúrgico fazer. Então, eu acho que eu sou muito... Eu respeito muito esse limite, sabe? Ah, a minha profissão me permite fazer isso, isso e isso. É isso que eu vou fazer. Se eu não posso, tá aqui, vai... Sabe? Eu sou muito de respeitar esse limite. Então, se eu... Eu faço hoje todos os tipos de peelings que tem dentro do, da minha alçada ali, né? E cada peeling é para um tipo de pele também. Então, ai, tu quer tratar manchas. Existe aí o peeling de ácido glicólico, ácido mandélico, ácido retinóico, que é aquele que dá uma descamada na pele. Mas são tudo descamações controladas que a gente consegue fazer. Inclusive, tem um protocolo que eu gosto muito e já digo que é o meu queridinho. Inclusive, eu faço ele como pré-botox lá na clínica. Que é o microagulhamento facial, já ouviram falar, meninas?
Ai, é muito legal, microagulhamento, né? É
uma... Eu quero fazer tudo isso, vai vamos falando fazer, e eu Camila. Penso, vamos fazer isso aí? Mas agora, eu também quero fazer.
É uma criança no parque de diversão, né?
Agora, o microagulhamento, ele tem uma função de estimular o colágeno também.
Guria, assim, ó, que nem eu falei antes, nós estávamos falando antes, o Botox, ele trata a musculatura, né? Então, ele vai travar a tua musculatura. Se você tem flacidez muscular ali... Ótimo, ele vai travar e tu não vai mais conseguir fazer as expressões. Agora, se tu tem uma flacidez tissular ali, que é da pele, essa flacidez, aí o teu botox vai dizer, tá ali, meu botox durando 3 meses, o que tá acontecendo? Tá trocou de marca? Já me perguntaram isso. Fulaninha, não, é tua pele aqui, tua pele tá precisando. Então, hoje é difícil, quem já é minha paciente recorrente, que eu tenho paciente já que é a sexta vez que vem fazer botox de novo, então, já sabe, tá, ele marca o microagulhamento e semana que vem vou fazer o botox. Perfeito, então.
Legal.
O microagulhamento...
Daí dá aquela coisa
na pele, trata a pele mesmo.
Reforçada na pele.
Trata a pele. Então, hoje o microagulhamento, a gente faz rosto e pescoço, né? Dá pra fazer em tudo também, né? Estria.
Um monte de agulhinha?
Um monte de agulhinha, mas é indolor, Camila, não se preocupa.
Não. Como é que tu aplica essas agulhinhas? Vamos explicar pra quem não conhece.
Gente, ó, se você pisa num prego só, vai machucar, não vai? Se tu pisa em 36 pregos, tu vai conseguir caminhar sobre eles. E as agulhas é isso, é um dispositivo, uma caneta mesmo, que tem 36 agulhinhas e ele fica indo e vindo. As agulhinhas vão pra fora
tipo
e voltam.
De tatuagem.
Antigamente era aquele rolo, vocês já viram?
Não. Sim, eu vi o rolo.
Antigamente era um rolo que rasgava a pele, sangrava. Nossa. Gente, não, microagulhamento não tem que sangrar. Uhum. Porque se sangrar a pele, a gente já tá lá no estrato córneo ali. Em outra camada. Eu quero tratar a pele só. Uhum. O que eu quero é que fique vermelho. Uma gotinha aqui de sangue, outra aqui, ótimo. Mas não tem que sangrar. Uma vez eu recebi uma paciente, tá ali, não sangrou, será que vai fazer efeito? Daí eu já disse, olha, veio de outro lugar que fez mais agressivo, talvez, né? Mas não, não dói, é super tranquilo e ele trata a pele mesmo. E aí, cada ponto eu utilizo um ativo diferente. Por exemplo, lá na testa, a Camila tem linha de expressão, vou utilizar aqui para rejuvenescimento. Mas a Camila tem uma baita de uma mancha aqui na bochecha, vou fazer aqui para clareamento. Então, o microagulhamento tem essa potência da gente fazer um mix de ativos aí para conseguir rejuvenescer. E aí, sim, depois a gente pode utilizar, por exemplo, esse peeling de ácido retinóico que eu citei, em cima do microagulhamento. Tu pensa que só ele na pele já dá uma descascada, imagina com a pele furadinha, né? Uhum. Dá uma descascada bem bacana, gosto muito desse protocolo. Eu acho que é um dos meus queridinhos lá da clínica.
Pois é, mas dá pra fazer peeling agora no verão? Como é que funciona?
Tem que cuidar muito. Até outubro, agora, amanhã, eu estou fazendo peeling. A partir de novembro, eu fecho as portas do peeling na clínica.
Ah, é?
Esse peeling escamativo, né? Uhum. O peeling mais superficial, não. O peeling superficial, a gente pode sim fazer. Então, não tem muitas preocupações, né? Porque tem gente que diz, ai, Thali, mas esse peeling, ele... Meu Deus, vai descamar, vai ficar minha pele sensível. Não vai. Esse que descama, sim, a gente cuida. Mas os demais, a gente pode sim fazer no verão, desde que tenha controle da quantidade de ácido que eu vou estar utilizando, desde que a paciente use o protetor solar certinho. Então, é um conjunto. Eu faço a minha parte, você faz a tua, e juntas conseguimos o sucesso da tua pele.
Esse peeling que você falou, que ele é um pouquinho mais leve, que pode ser feito no verão, né? Que tem um ácido um pouquinho menos ácido, ele fica vermelho mesmo assim? O que acontece com a pele? Quanto tempo tem que cuidar?
Ele acontece fisiologicamente, você não vê esse acontecimento.
Ah,
então,
tá.
Normalmente, a gente passa ele na pele, faço todo o preparo da tua pele, né? Passo ele na pele, tu vai sentir pinicar um pouquinho, e tu vai dizer, tá, ele tá ardendo no olho. Aí eu vou lá, tiro do olho. alguns chega a acontecer o frost. Frost é quando esse ácido, ele tá um pouquinho... A pele tá um pouquinho mais sensível e ele fica branquinho na região. Tudo ok. Removo, 20 minutinhos, esse branquinho vai ter sumido. A tua pele pode ficar vermelhinha hoje, no dia que você faz.
Só
amanhã
no dia?
Tá tudo certo.
Ah, é?
Alguns ainda, nem todos.
Deixa eu só falar. Eu queria que algumas pessoas tivessem coragem de ir lá na live falar o que elas me falam, entendeu?
É.
E dizer
vamos desafiar.
Muita gente que tá que nem eu, parque de diversão, criança em parque de diversão, dizendo, eu também quero, eu quero tudo. Então, vai ali na live falar, mas eu achei bem legal uma pergunta aqui, existe algum procedimento que, na verdade não é essa a pergunta, é reversível, pelo que eu entendi, a pessoa quer saber assim, eu fiz, não gostei, e aí, tem como tirar, tem como, entendeu?
Existe, eu sempre digo para as minhas pacientes assim também, tudo que eu faço eu sei resolver, entendeu? Porque o bonito é diferente para mim do que para você. Então, tudo não pode ter gostado, né? Uhum. Então, existe. Nunca aconteceu de eu ter que remover um procedimento que eu fiz. Mas já aconteceu de vir pacientes de outras cidades, inclusive, dizendo, tira isso de mim. Uhum. Por exemplo, um preenchimento labial.
Dá pra tirar?
Dá pra remover. Existe
como é que
uma enzima.
Faz pra remover?
Existe uma enzima que ela é removível, gente. E a hialuronidase. Tinha esquecido, sabe quando deu branco? E a hialuronidase. Na clínica quase sempre vence, né? Porque a gente compra, tem uma data de validade e graças a Deus vai sempre fora. Sinal que deu tudo certo nos nossos procedimentos e não foi preciso usar. Mas já aconteceu, inclusive agora semana que vem eu tenho uma outra paciente que marcou para remover o preenchimento labial dela, que ela vem fazendo há tempo já e em outra cidade. E ela disse, me conheceu, disse, Thalia, eu quero fazer a boca contigo. Resolve para mim essa boca? Eu disse, resolvo. Primeiro vamos tirar tudo, começar do zero. A gente remove... E fica bem inchado, fica bem feio no dia, porque pensa... Quando a gente faz, já fica inchadinho, né? Pensa pra remover tudo aquilo. É um procedimento um pouquinho invasivo, mas dá sim pra remover. Fez olheira, acontece às vezes. Se é uma paciente mais de idade, que tem a pele muito fininha aqui, e coloca um preenchimento, não vai aceitar. A pele vai rejeitar aquilo, aí vai ficar inchado, vai ficar aquela bolsa aqui embaixo. Aí remove quando acontece isso. Aí a gente tem sim essa hialuronidase que é pra remover. É a única enzima mesmo, né? Tem gente que diz hoje, ah, eu vou fazer enzima pra minha gordura. A gente fala enzima porque é o nome conhecido, né? Mas a única enzima de fato existente é a hialuronidase, que é pra remover os procedimentos, né? Essas de gordura que chamam de enzimas, a gente chama de intradermoterapia, mesoterapia, que são medicações esvaziadoras de gordura localizada.
Agora, que legal. Eu fico pensando assim, eu lembro muito, muito, muito mesmo da minha mãe, em vários momentos dos programas aqui, porque ela era uma pessoa extremamente vaidosa. E era uma época, assim, imagina, faz muito tempo, inclusive, que ela faleceu, em que não existia, e eram procedimentos que se faziam muito invasivos, com corte. Sim. Muita gente até hoje, né, tem um rosto mais esticado, eu não sei, eu não quero ser aqui agressiva com as palavras, mas aí, nesses casos, né, eu fico imaginando que se ela tivesse aqui hoje, ela seria uma dessas que gostaria de fazer tudo né? E nesses casos de pessoas que têm uma idade mais avançada, mais de 65, 70, e que passaram por procedimentos mais
invasivos assim, com bisturi,
tem como fazer algo assim?
É difícil. Porque a pele já foi removida dali, né? Então, a pele foi removida, tá esticada ao extremo, não tem mais o que fazer ali.
Tá certo.
Então, o que a gente pode fazer é devolver o conforto para essa pele, né? Daqui um pouco, entrar com uma cânula, dar uma descoladinha, estimular o colágeno para tentar ir melhorando.
Eu pensei nesse microagulhamento,
não? Microagulhamento é mais superficial. Daí, nesse caso, teria que ser algo um pouquinho mais invasivo. Entra com uma cânula, descola aquela pele que tá ali grudada para soltar um pouquinho e deixar um aspecto mais natural, né?
Legal, é uma
seria desafiador para mim. Eu acho que seria interessante.
Mas é um nicho também, né? Porque eram outras épocas, né?
Exatamente.
Se fazia. Nossa, eu lembro muito de uma pessoa que eu vi logo um pós-cirúrgico. Me chocou, assim,
a
como
a
pessoa
ficou. A gente
fica
um pouquinho assustada, né? Porque realmente fica...
É um negócio
feio de se ver, né?
E eu, claro, né? Eu tô falando de 20 anos atrás,
sim,
né? E era bem invasivo.
Que hoje... bom que as coisas mudaram, né?
Hoje em dia nós temos muita tecnologia, hein?
Meu Deus,
com certeza.
Nossa.
Agora,
eu sabia
Thalice,
de metade disso tudo.
Doutora Thalice, eu gostaria de te perguntar também, porque a gente fala sobre vários procedimentos e tal, só que hoje eu queria falar sobre produtos também, que é muito importante, porque assim, a gente tem no mercado hoje produtos baratos, produtos de valores médios e produtos de valores bem elevados. Somente os elevados que vão fazer efeito, a gente tem condições hoje de adquirir na farmácia, de repente, produtos que tenham qualidade, que possam também ajudar a nossa pele a ficar mais hidratada, mais bonita. Como é que funciona essa questão de valores dos produtos?
Excelente pergunta, Rosana. Tu sabe que, assim, eu tenho muita gente, às vezes, que... todo mundo que vem na clínica hoje já sai com o seu home care pronto, né? É difícil hoje alguém ir lá fazer uma avaliação facial e não sair, no mínimo, com o seu home care. Então... é uma pergunta, assim, que todo mundo me questiona. E hoje, eu vou te dizer que, assim, as pessoas compram a experiência, né? Eu gosto muito de citar um exemplo que eu fui o ano passado fazer meus cabelos num salão de beleza porque eu queria comprar a experiência de estar lá. O resultado é igual ao que eu tinha nos outros, mas a experiência é o que vale. Então, tem gente que utiliza essas marcas mais elevadas porque é uma marca que tá em alta no mercado, né? Mas nem sempre elas são as melhores. Muitas vezes elas não entregam o que prometem, ou então tem um produto de valor agregado menor que vai te entregar muito mais do que ela.
Só não dá pra falar aqui.
Não posso falar.
Não dá pra falar.
Mas me chama no direct
marcas,
que eu conto.
Assim, que o produtinho desse tamanho... tem um produtinho desse tamanho assim que é R$350.
Exatamente.
R$550 produtinho desse tamanho assim.
É verdade.
Então, a gente tem opções no mercado mais baratas.
Tem opções. E hoje eu trabalho muito com o manipulado.
Ela falou
Eu estava conversando antes com você, mas foi antes de nós entrar ao vivo.
Não.
Ah, foi ao vivo.
Durante o programa.
E esses manipulados, como é que funciona também? Ele costuma ter um valor um pouco menor?
Assim, ele tem um valor justo.
Tá.
Hoje, na clínica, eu não cobro assim em cima, né? Eu mando manipular, entrego para paciente, ó, tá aqui. Você quer ir atrás? Tem aqui em Marau farmácia manipulação, pode ir, né? Mandar
você
fazer.
Precisa disso.
Isso aí. Ou então, se quiser, se tem retorno para vir, eu mando fazer para você, quando você vem, você retira. Porque muitas vezes elas, a comodidade de não ir até o lugar, não tem tempo, muitas vezes, né? Então, eu mesmo... peço orçamento, a cliente aprova, mando fazer, quando ela vem no retorno, ela retira lá comigo. Então, o manipulado hoje, é difícil eu te falar um valor médio, né? Mas R$150 não é alto. Eu acho um valor justo para te durar 60 dias, muitas vezes, um hidratante.
Bem diferente de 500.
De 500 e num potinho minúsculo.
Exatamente.
Assim, né? Então, isso é bem importante que a gente possa dizer para as pessoas que têm opções no mercado.
E assim, na farmácia hoje, tu chega lá, tu tem... meu Deus, centenas de produtos na tua frente. Tu não sabe o que utilizar. Ah, e eu ouvi que a doutora Thalice falou lá no podcast que o vitamina C é importante.
Ah, tem ácido retinóico?
Ácido retinol. Então, assim,
retinol, isso.
É diferente. Tem gente que não pode usar o ácido retinol. Depende da pele, não dá pra utilizar.
Por quê?
O ácido retinol, ele trata manchas, né? Ele vai clarear a tua pele. Esse é um que não pode ser utilizado de dia, porque com o sol ele perde o efeito dele. Tem que ser utilizado à noite. A minha pele com rosácea, se eu colocar o retinol aqui, minha querida, vou amanhecer...
Eu não vejo nada na tua pele, assim, tá
Tá controlada.
Disseram que eu sou própria médica, né?
Tá controlada, isso aí. Não, eu controlo muito. E eu tenho pacientes que, às vezes, se preocupam, tá ali... utilizei um creme, comprei o creme aqui, tal... aconteceu isso com a minha pele, disse, cancela, na dúvida, usa um Bepantol ou um Cicaplast pra devolver hidratação na tua pele, semana que vem tu vem aqui que a gente avalia.
Eu ia te falar exatamente, porque tem Cicaplast, Bepantol também, uma marca super conhecida, né, e realmente ela dá um up
hidrata
a pele.
Bepantol e Cicaplast pós-peeling, pós-microagulhamento, tá com a pele sensível, gente, é o ouro, tô entregando o ouro aqui pra vocês.
Olha aí, a dica do dia, que legal.
O Cicaplast pra mim é meu queridinho, eu tenho na clínica já também, o Bepantol também, eu tenho na clínica sempre a paciente veio, porque muitas vezes ela marca uma avaliação, já quero fazer já, então vamos fazer, né? Então faz a avaliação, fez o microagulhamento, tá aqui tua pomadinha, já leva pra casa, já coloco no meu procedimento, já coloco agregado no valor o produtinho pra ela levar, que daí não tem aquela desculpa, não vou comprar, não vou usar, sabe? Já tá aqui, queridinha, já leva.
E é super importante também a hidratação labial, né? Porque eu tenho cicatriz de herpes, né? Então, é uma coisa que eu cuido muito, assim.
Tu sabe que pra cicatriz de herpes, essa hidratação que você já agendou, nós já vamos fazer, ela ajuda também. Porque a cicatrização, ela acaba causando uma fibrose desses, ali, doutora, né? Com certeza.
Peraí que eu preciso também. Já marca a minha também.
Porque a gente descola essa cicatriz. E aí a cicatriz diminui muito, meu Deus, tu vai adorar.
Olha, eu... teria mais 1000 perguntas, mas nós não temos mais tempo.
Gente, já...
Ai, passou tão rápido.
É, 5 minutos praticamente para o meio-dia. Né? A gente vai pedindo já para a Júlia fazer o sorteio ali.
Ai, adorei! Adorei, gente. Muito obrigada a vocês pelo convite.
Legal, conta pra gente onde é que tu atende, Thalice, por favor.
Gente, hoje então, atualmente, estou atendendo ali na, pertinho da Metasa, atrás do condomínio Madeiro, do ladinho, né? Acabou o condomínio Madeiro, tem o primeiro prédio de esquina, é o prédio da clínica. Estamos atendendo na rua Beija-Flor, 1780, sala 1. Estamos lá durante a tarde e algumas manhãs. Então, normalmente, chame para agendar o seu horário.
Tem WhatsApp?
Tem. Posso Instagram? Passar?
Claro.
O WhatsApp é 549-9682-0399. E o Instagram é @doutoratalicebiomédica ou então clínica doutora Thalice Tomé.
Que legal, muito pessoal, legal. Procura lá, porque você também posta muitos resultados.
Posto, eu tô sempre postando no Instagram, a gente sempre digo assim, é uma mistura de vida pessoal com a clínica, né? Uhum. Mas é, a gente tá sempre lá mostrando. Com a correria do dia a dia, ontem eu jantei com o rapaz que faz o marketing da clínica, e ele disse, tá ali, posta coisa. Eu disse, gente, eu esqueço. Porque às vezes eu tô lá, eu acabo esquecendo. Então, assim, a gente acaba se passando às vezes. Mas podem nos chamar no direct também, que a gente responde. Inclusive, eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá hoje nos meus stories. Pra quem ficou com alguma dúvida sobre o que foi falado na live, pra me perguntar lá que eu vou estar respondendo, que às vezes a dúvida de um é a dúvida de outras pessoas também.
A Ju faz isso no pós-live também, né?
Ai, ótimo.
A Júlia, nossa produtora, que vai falar agora.
Muitas vezes eu faço no pré-live, né? Então, a gente também. É. A Rosana dessa vez postou, né? Se também. Alguém tem alguma dúvida, então. Fiquem ligados nas redes sociais da tua Rádio Alvorada. Na segunda-feira a gente sempre posta quem que vai vir no próximo Saúde e Bem-Estar Podcast. Manda sua dúvida, sua pergunta, tanto pelos nossos canais digitais, tanto pelo nosso WhatsApp. Vamos fazer o sorteio agora, meninas?
Bora!
O que, ai, que a gente sorteia primeiro?
Vamos lá com a caneca.
A caneca, então vamos lá. A primeira sorteada foi a Odila Miri Zumira.
Parabéns, Odila!
Ela comentou lá no iniciozinho da nossa live e vai levar a caneca pra casa. E agora, quem vai ficar com essa linda...
Necessaire.
Pra colocar a sua vitamina C, o protetor solar... O home care.
É a Claudete Batistella.
Parabéns, Claudete!
Beijo, Claudete! Que legal! Ela acompanha todos... os podcasts.
É, as vendedoras, elas podem vir aqui na recepção da tua Rádio Alvorada, em horário comercial, retirar os brindes.
Lembrando, em até uma semana, tá bom, gente? Em uma semana vocês vêm buscar aqui e vão poder aproveitar os nossos prêmios de hoje. Deixa eu só mandar uns beijos rapidinho aqui, ó. Lídia Chimansky, você é demais, Thali, você é a melhor.
Ai, obrigada.
Pamela também tá ali, profissional super competente, sempre muito preocupada com os seus clientes, de oferecer o melhor, um abraço. E a Lídia também mandou, ótima, super indico. Enfim, o pessoal só te elogiou hoje, Thalice.
Ai, que
bom. A gente só tem a te agradecer.
Isso é muito gratificante, né, gente?
Legal mesmo, adorei. Deixa eu agradecer também quem está conosco, né, como parceiro aqui do nosso podcast. Nós temos o Centro de Diagnóstico, o Dr. Lucídio Busnello, que é médico psiquiatra, Cuidar Bem Card, também conosco Manfron Oftalmologia, a AF Tecnologia e Segurança, ADB Uniformes, Solucione Imóveis Sob Medida, Meneguce Arquitetura e Hospital Cristo Redentor. Valeu pela parceria também.
Meninas, antes de vocês, só queria aqui deixar que eu juntei dois comentários, mas quem ganhou foi a Zulmira Bordignon. Acabei juntando dois nomes, é a Zulmira e a Claudete Batistella.
Então, Zulmira é a mãe da prefeita eleita. Se é essa que eu tô pensando, é a mãe da Naura Bordignon,
ah,
né?
Ah, pode
não,
ser.
Depois tu me mostra a foto dela, e se não for, perdão. E a Claudete, nossa, acompanha aqui o nosso programa sempre, que bom. A gente tem percebido isso também, Thalice, que trazendo assuntos aqui para o podcast, que as pessoas precisam entender como é que funciona... Para depois buscar,
pra
né?
Para buscar, exatamente.
Muitas vezes não,
que às
acaba
vezes elas
não...
têm um pouco de medo, ou pensam, isso não tem solução, mas normalmente tem.
E nós estamos falando de estética, mas temos outros assuntos, né?
Tudo está englobado à saúde, isso, né?
A então, saúde, e ao bem-estar.
Exatamente.
Então, acho que a gente tem cumprido bem um papel aqui, né?
Espero que sim. É. E quarta-feira já temos outro assunto super importante, então fique ligado, sempre às 11 horas da manhã aqui nos nossos canais digitais da tua Rádio Alvorada, a gente tem um encontro marcado, Cami.
Isso aí, beijão para todos, até quarta que vem.
Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.